בעזרת השם, דף חץ, סטטת יש בכורות, עולה פסוע בנבין, זנוב דף, שלום עליכם. סטמוס דף זין עמוד ב', נופינה דה פאז'נה, קומסנו מלאו המשנה, מתניתים. דק תמה שבלה דק תאור. מותר באכילה. פשי, נאום קשר, אינגולי פשי קשר. פשי פורו. פודמוס קומה אינדה זה פשי פורו. מזמו כסתה פוינגולידו פלו פשי אימפורו, ופשי פורו קונצ'ונה פרמיצ'ידו. Nada aconteceu com esse peixe puro, não se transformou nem nada, então continua puro. Vetaor shebalagdak também, asur beachilale fisheno gidulo. Se peixe puro engoliu peixe impuro, não kasher, esse peixe não kasher continua proibido, pelo mesmo motivo de antes, nada aconteceu com o peixe impuro que foi engolido. Então falamos na tama de hazina de bala. Alô hazina de bala, amrina nashrutzen ashritz. O que você me chama no princípio? Peixe impuro engoliu peixe puro, o peixe puro continua permitido. Então parece que é permitido, porque a gente sabe que esse peixe puro foi engolido. Parece que se a gente pega peixe impuro e abre e encontra peixe puro dentro, é proibido. A gente não sabe se o peixe impuro engoliu, porque talvez esse peixe impuro engravidou e o filhote parece como peixe puro, mas na verdade é proibido. Vimos já que se animal não kasher, dá cria animal que parece kasher, o filhote é proibido. Então parece que se a gente viu que o peixe impuro engoliu o peixe puro, podemos comer o peixe puro ainda. Mas a gente não viu, não sabe, parece que é proibido porque talvez esse peixe impuro engravidou e o filhote parece puro, mas na verdade é proibido. Então, detalhe como fala bem. Dak também uma shritz. Dak taor matir betzim. Peixe não kasher engravida. Peixe kasher bota ovos. Então pergunta Yahi, que hazina de bala abrina na ayakla vai a shrutz a shritz. Pergunta se é assim, que peixe não kasher engravida. E daí que o peixe não kasher engoliu o peixe kasher? Por que a gente não fala o seguinte? Também esse peixe kasher foi digerido. E esse peixe que a gente encontrou dentro, na verdade é o filhote desse peixe não kasher. Talvez esse peixe não kasher digeriu o peixe kasher que ele engoliu, engravidou. E o filhote parece kasher, mas na verdade é proibido. Então por que disse a Mishnah que podemos comer esse peixe de antes? Esse peixe de dentro. Amar Rav Sheshet, que gorti metzou derech arei. Fala Rav Sheshet, aqui se trata que a gente encontrou o peixe kasher no intestino do peixe não kasher. Então, se fosse o filhote, estaria no ventre, não no intestino. Rav Papa, amarga com shemetzou derech betablia. Fala Rav Papa, ou a gente encontrou na garganta do peixe. Rav Nachman, amarga com shemetzou shalef. Fala Rav Nachman, outra resposta, encontramos o peixe kasher adulto dentro do peixe não kasher. Então, foi engolido com certeza, não o filhote. Ravashi amarov da gimbe minam ashritzim. Que mishe bala lefane no dame. Fala Ravashi, outro ângulo. Normalmente, o animal dá cria a animal parecido. Isso quase sempre. Então fala Ravashi, mesmo se a gente encontra peixe kasher dentro de peixe não kasher, a gente não vai suspeitar que talvez é filhote. Porque é muito raro que isso aconteça. Então, fala Ravashi, nesse caso, é como se a gente viu que o peixe foi engolido, porque não é nada normal que peixe não kasher dê cria peixe que parece kasher. Então, fala abaixo, podemos avaliar que esse peixe kasher foi engolido e continua permitido. Então, ele vai falar, Dak tamim ashritz, dak taor matir betzim. Peixe não kasher engravida, peixe kasher bota ovos. Fala abaixo mais, kola moli menik, vikola matir betzim elaket. Animal que engravida também amamenta. Animal que bota ovos não amamenta. Chutz me'atalef, shafar pishe metir betzim, menik. Com exceção do morcego. Mesmo que o morcego bota ovos, ele amamenta. Adulfanim, parim verabim, kebne adam. Fala a breta, adulfanim se reproduzem como seres humanos. E falam os comentaristas, esses durfanim podem se reproduzir com seres humanos também. Mas durfanim, o que é durfanim? Maravilha, bneyama. Fala, vida, é uma espécie de peixe. Rashi fala aqui que é uma sereia. Naquela época, aparentemente, tinham sereias. Continua. Kosher betzav bachutz molid. Kosher bifnim matir betzim. Fala uma braita. Um animal que tem os testículos fora do corpo engravida a fêmea. Um animal que tem os testículos dentro do corpo faz com que a fêmea bote ovos. Ele pergunta contra isso. Amar Shmuel disse Shmuel, avaz ve avaz bar, que lá em Zebazê. Não podemos misturar espécies. Fala Shmuel, o ganso selvagem e o ganso doméstico são duas espécies diferentes. Então não podemos cruzar os dois. Que lá. Gavino Amaitama explica por quê. Amar Abai, ze betzabi bachut ve ze betzabi bifnim. Fala Abai, o ganso selvagem tem os testículos fora do corpo. E o ganso doméstico tem os testículos dentro do corpo. São duas espécies diferentes, para o Shmuel. Vetarvai ou Metelebetzin? Os dois tipos botam ovos. Então você vê que mesmo se o animal tem testículos fora do corpo, faz com que a fêmea bote ovos. Não como disse a Braita. Ela então como ela reexplica. Coxas, achrotomi, bachut, molid, bifnim, Metelebetzin. E disse a Braita outra coisa. Se o animal... uma espécie tem o órgão masculino fora do corpo, exposto, engravida a fêmea. Uma espécie que tem o órgão masculino dentro do corpo, escondido, então faz com que a fêmea bote ovos. Continua, Braita. Coxa das Michou Bayom e o Led Bayom. Uma espécie que cruza de dia, dá a cria de dia. Balela e o Led Balela. Uma espécie que cruza só à noite, dá a cria à noite. Uma espécie que cruza tanto de dia quanto de noite, dá a luz ou dá a cria tanto de dia quanto de noite. Explica melhor. Tashmishou bayom yoled bayom tarnegol. Um caso que, como galo, os galos cruzam de dia, então as fêmeas só botam ovos de dia. Balaila yoled balaila. Atalef, o morcego, ele cruza à noite, então a fêmea dá a cria à noite. Tashmishou ben bayom ben balayla, yorei ben bayom ben balayla, adam bekoledam elei. Já, por exemplo, um ser humano, ou outras espécies também, cruzam tanto de dia quanto de noite, então dão a luz, dão cria tanto de dia quanto de noite. E mais novo caminho, a pergunta é, que lei a gente aprende disso? Por que isso é tão relevante? Então aqui da Mara Bede Afkana, da Mara Bede Afkana, fala o sábio. Badak bekina she tarnegolim me'erev yom tov, velo matzah ba betza. Ol machar ishkim, o matzah ba betza, muteret be'achila, be'yom tov. Diz o sábio o seguinte, a gente sabe que se uma galinha bota um ovo no yom tov, ou no shabat, não podemos comer esse ovo nesse dia, porque é muktze, não foi preparado no dia anterior. Algo que nasceu no Shabbat, algo que nasceu no Yom Tov, é Muktze. Fala a Maria o seguinte, a pessoa foi no ninho da galinha antes da entrada do Yom Tov. Não tinha nenhum ovo lá, ou ele não viu. Ele acordou antes do amanhecer no Yom Tov e foi para o ninho e encontrou um ovo. Ele pode comer esse ovo no Yom Tov, porque a gente disse antes que a galinha bota ovos de dia. Então, essa pessoa acordou à noite no Yom Tov e foi no ninho e tinha um ovo. Então, Eimar Lobada Kefe. Então, a gente vai dizer, ele não tinha verificado muito bem o ninho na véspera do Yom Tov. Então, pode ser que o ovo já estava lá. Isso é uma possibilidade. A galinha bota ovos de dia. Então, avaliamos que a galinha botou o ovo antes do Yom Tov começar, ainda de dia. Lobada Kefe. E se ele verificou bem e não tinha nenhum ovo no ninho na véspera do Yom Tov, ei Maria Tzaruba Khazra. Aí diz o seguinte, talvez a maioria desse ovo saiu do corpo da galinha antes do Yom Tov, enquanto era dia. Então, uma vez que a maioria do ovo já saiu, é como se o ovo já nasceu, já foi botado. E depois o ovo voltou a entrar na galinha. Mas é como se o ovo já tinha sido botado, e à noite o ovo saiu. Então isso sim, que de Biokhan a Marabiokhan, como disse o sábio. Betzah she'atztaruba me'erev yom tov v'chazra muteret le'ochla b'yom tov. Se a maioria do ovo saiu do corpo da galinha antes do Yom Tov e voltou, E, a no, e no Yom Tov, a galinha botou o ovo de vez, então é permitido comer esse ovo no Yom Tov. Não é Muktze, já tinha sido botado antes do Yom Tov. Então, uma vez que foi dito na Breda que a galinha bota ovos de dia, tem que ser que esse ovo foi botado antes do Yom Tov, não à noite do Yom Tov, então é permitido. Fala a Breita. Duas espécies de animais que fazem relação de forma parecida e têm um período parecido de gestação podem se reproduzir. Podem cruzar e se reproduzir. Todos os animais cruzam com a fêmea de costas ao macho. Com a exceção de três espécies, que a fêmea fica de rosto, de frente para o macho. Esses são o peixe, o ser humano e a cobra. A fêmea normalmente fica de frente para o macho. O mais nanitlata, por que esses três tipos se diferenciaram dos outros? Então, que a Travdim e a Mimimaral, que os sábios da terra de Israel explicaram. Uma vez que a presença divina falou com o peixe, na história do profeta Yonah, falou com o peixe, Hashem também falou com a cobra, depois do pecado de Adão e Havá, e Hashem falou com o ser humano, então essas três espécies se diferenciaram. Tana, Gamal, Achor, Kenegedav. Fala a Breita, o camelo, ele pode fazer a relação de costas para a fêmea. Ou seja, o macho e a fêmea de costas, eles podem fazer a relação. Então, a irmã fala, Tarnegolet lesim vechadion. Demoram 21 dias para a galinha botar o ovo. Mekenegda bailan luz. Paralelo à galinha, temos a árvore das nozes. Que também, depois que nasce a flor da noz, demoram 21 dias para que a noz nasça, brote. O cachorro tem um período de gestação de 50 dias. Paralelo a isso, temos o figo na árvore, que também demora uns 50 dias para que o figo nasça, depois que a flor nasceu. O gato tem um período de gestação de 52 dias. E paralelo a isso, temos o morango. O porco tem um período de gestação de 60 dias, de que negdo bailan tapuach, e paralelo temos a maçã, shuar e kol minei shinatzim, shisha chodashim. A raposa e os répteis têm 6 meses de gestação, de que negdan bailan tvuah, e paralelo a isso temos os cereais. Beimada kateura, um animal doméstico, leve, como o carneiro, que é puro. Então, por exemplo, carneiro ou bode, lechamisha chodashim, tem um período de gestação de 5 meses. Vekenegda bairam gefen, paralelo a isso temos a uva. Beimah gasat mea leshnemasar chodesh, um animal doméstico de porte pesado, impuro, como o burro. É um animal doméstico de porte pesado, impuro, tem um período de gestação de 12 meses. Paralelo ao burro temos a tâmara, que também demora 12 meses. Teurá letishá chodashim. Um animal de porte pesado, puro, como o boi, tem um período de gestação de 9 meses. Vekenegdá bailan zait. Paralelo a isso temos a azeitona. Hazeev veari veadov veanamer veabar delas veapil veakov veakipov leshaloshanim. O lobo, o leão, o urso, o tigre, o leopardo, o elefante, o macaco e um outro animal selvagem têm período de gestação de 3 anos. Bekenegdar, Bailan, Benot Shuach. E paralelo a isso temos Benot Shuach, é um tipo de figo que também demora muito. Efe Leshivim Shana. Efe, aparentemente, é a víbora, um tipo de cobra, que tem que ter 70 anos para se reproduzir. E paralelo a isso temos a alfajoba, חרוב זה משעד נטייתו עד שעד גמר פירותיו 70 שנה. בימי עיבורו 3 שנים. פרעד וידה הופכו בה, עץ חרובים, פרודוזי פרוטוס, תן כתה 70 אנוס ג'ידאג'י, ידמורם 3 אנוס פרקי ופרוטו נאסה. נחש לשבע שנים. הקוברה תן כתה 7 אנוס ג'ידאג'י, פרע סיכי פרודוזי. באותו ראשה לא מצינו חבר. נאום תמוס, נאום פרללו, נאום הפרוטה, פרללו הקוברה. ויש אומרים מוכססים, תקיליס כפעמו כתנסים וצ'יפו ג'י בנות שוח, וצ'יפו ג'י פיגו, כדמורה מוינטו תאימו פרה פרודוזי פרוטוס. סצ'י ירוס כערברי תנקיטי פרה פרודוזי פרוטוס. מילה נאמילי, כוי הפונצ' ג'יסט, אומר אבידה אמרה פלוסה. ומה טובה משום רבי שוע בן חנן, אתם או רבידה ג'יסטים המג'ירף, או רבי שוע בן חנן נפלו. שנאמר, ארור אתה מכל הבאמה ומכל חיית השדה. השם ג'יסי כהקוברה ויסמה הוא ג'יסואב, כאוזו כי אדם מחווה פקינג. אתם, השם ג'יסי כהקוברה ותספרה מוינטו חסיכי פרודוזי. השם ג'יסי כהקוברה ויסמה הוא ג'יסואדה, ויס דוקי ומנימה הוא דומסקו, אימו נימה הוא סאובאז'י. ודמונה מוינטו מייס פרסיכי פרודוזי. אתם, אם היא בהמה נתקללה, מחייה לו קושקן, פרמונטה, ג'מודו שלה, הוא אנימל דומסקו, דמורה מייס פרסיכי פרודוזי, דוקי הוא אנימל סאובאז'. אם זה עושה הקוברה ועושה ודמורה מייס דוקי הוא אנימל דומסקו, הוא מוינטו מייס כי ודמורה מייס דוקי הוא אנימל סאובאז'. אתם, פורקי תורה אתם כגזי, כי הקוברה ודמורה מייס דוקי הוא אנימל דומסקו, היא סאובאז'. אלא לומר לך, תספיקה, כשם שנתקללה בהמה מחייה, אחד לשבע, ומעניב חמור מחתול, כך נתקלל הוא מבהמה אחת לשבע, דאבלי שב שני. תספליקה. ובוכו תאום פרידו שיסטסיון ג'י דוזי מסיס. יוגעתו ג'י סיגוונטי דויז ג'יס. אני מאוד דומסקו עם אוסי אובאז'י. ובוכו אני מאוד דומסקו כדמורה מייס, יוגעתו עם אוסי אובאז'י כדמורה מינוס. נתאום, ובוכו tem que esperar 7 vezes mais do que o gato para se reproduzir. E Hashem disse que a cobra vai ser mais amaldiçoada do que o animal doméstico, que é mais amaldiçoado do que o animal selvagem. Então, o gato demora 52 dias de gestação. O burro, o animal doméstico, 7 vezes mais. Então a cobra 7 vezes mais do que o burro. O burro tem 12 meses de gestação, 1 ano. A cobra, 7 vezes mais, 7 anos. Pergunta Ema, que Hashem shenitkalela chayami beema, 1 de 3, uma aniu ari mechamor? Kach neitkalel um mechaya, 1 de 3, da avali 9 shanim. Pergunta. Por que essa foi a maldição? Por que a maldição não foi outra? O leão demora 3 anos de gestação. Então, 3 vezes mais do que o burro. Então, por que a maldição não é que a cobra vai ser mais amaldiçoada do que o leão, que é mais amaldiçoado do que o burro? E dizer o seguinte, o burro é 1 ano, o leão são 3 anos de gestação. A cobra seria 3 vezes 3 anos. O leão demora 3 vezes mais do que o burro. A cobra seria mais amaldiçoada do que o leão? Se o leão demora 3 anos de gestação, a cobra deveria demorar 9 anos para se reproduzir. Então, por que só 7? Então, viramos a página. Mikti mikola chaya o mikola beema. Mikola beema o mikola chaya aktiv. Então, explica. A Torá não diz que a cobra vai ser mais amaldiçoada do que um animal selvagem, que é mais amaldiçoado do que um animal doméstico. Então, não podemos dizer isso. A cobra vai ser mais amaldiçoada do que o leão, que demora 3 vezes mais do que o burro. Então, a cobra seria 3 vezes mais do que o leão. O leão são 3 anos. A cobra seriam 9 anos. Não foi isso que Hashem disse. Hashem disse que a cobra vai ser mais amaldiçoada do que um animal doméstico, que é mais amaldiçoado do que um animal selvagem. Então, Beima, que Hashem tinha que calar Beima mechaya, echad lechalosh, umainiu ez mechatul, kach nitkalel umi Beima, echad lechalosh, da valei, chamisari alchim. Pergunta. Tudo bem. A cobra vai ser mais amaldiçoada do que um animal doméstico, que é mais amaldiçoada do que um animal selvagem. Então vamos falar, animal selvagem é o gato, que demora menos para se reproduzir, 52 dias. Animal doméstico seria a cabra, que demora 5 meses para se reproduzir, 3 vezes mais do que o gato. Então a cobra deveria ter 3 vezes mais do que a cabra. Se a cabra são 5 meses, a cobra seriam 15 meses. Por que 7 anos? Então, uma resposta é que a maldição é do máximo. Mikola Bema, a cobra vai ser mais amaldiçoada do que qualquer animal doméstico. Então temos que pegar o animal doméstico que demora mais para se reproduzir, o burro, e usar isso como uma referência para a cobra. Ibaitema, Kralau, Kralasha Deilavi. Uma outra resposta é que Hashem amaldiçoa a cobra. Então essa maldição é levando em conta o máximo. Pegamos o animal selvagem que demora menos, comparamos com o animal doméstico que demora mais, o burro e o gato. E aí vamos usar isso como uma referência para a cobra, que vai ter que esperar 7 anos para se reproduzir. Amale Keisar de Rabi Yehoshua ben Hanan. Falou César Romano para Rabi Yehoshua ben Hanan. Então, falou Marsha, falou Marar, outros comentaristas também. Vamos uma sugiá que tem muitas parábolas, muitas metáforas para segredos da Torá. Então, é claro que não é nosso assunto agora os segredos, mas vamos tentar entender essa sugiá, como está escrito, mas a pessoa tem que saber que são alusões a vários segredos cabalísticos. Falou o César Romano para Rabi Yehoshua ben Hanan. Nahash lekano miabar umolit. Quanto tempo demora para a cobra se reproduzir? Mar lechevshne. Falou Rabi Yehoshua ben Hanan, 7 anos. Então, meia sabe de beatuna arbeino veolit letlat. Perguntou o César, como você pode me dizer que a cobra tem 7 anos de gestação? Os sábios filósofos de Atenas fizeram um experimento e disseram que demora 3 anos de gestação. Então, falou Rabi Yehoshua ben Hanan, Hanumiabaravumeikara. Essas cobras já estavam grávidas 7 anos antes. Por isso demorou 3 anos mais para que elas deem cria. Pergunta o César, essas fêmeas, se estavam grávidas, não aceitariam o macho, e elas cruzaram com os machos. Falou Rabi Yehoshua ben Hanan, a fêmea da cobra, mesmo que está grávida, aceita o macho, aceita cruzar. Falou o César, os filósofos gregos são grandes sábios, como é que você pode dizer que eles cometeram um erro tão básico? Anan Hakimin Minayo. Falou Rabi Yehoshua ben Hanan, nós somos mais sábios do que eles. E Hakimat Zirzakino Baitinuli. Falou César, se você é tão sábio, vai até Atenas, debata com esses filósofos, vença eles e traga eles para cá. Amarekana Avon, quantos sábios tem na escola de Atenas? Shitin Gavri, são 60 sábios. Amarei, Avedi Sfinta. De Itba Shitin Bati, de Kol Beita, Itba Shitin Bistarki. Falou Rabi Yehoshua ben Hanan, me traga um barco que tem 60 quartos, cada quarto com 60 cadeiras. Abadle, o imperador romano fez isso. Kimata Leatam, Ale Beitavra. Rabi Yehoshua ben Hanan viajou até a Grécia, foi até Atenas e entrou num açougue. Ashkhelel Gavra, de Kapashit Reivata. Viu o açougueiro cortando um animal. Malereisha Rizvuni, falou Rabi Yehoshua ben Hanan, a sua cabeça está à venda? Malin falou ele que sim, ele entendeu que era a cabeça do animal. Malerekama, quanto custa? Malerepada desusa meia moeda. Yavle, então Rabi Yehoshua deu meia moeda. Lesofa male anareisha de revata amrevach. O açougueiro deu a cabeça do animal para Rabi Yehoshua ben Hanan. Rabi Yehoshua ben Hanan disse, eu não falei que eu quero comprar a cabeça do animal, eu falei que eu quero comprar a sua cabeça. Mali bai de ishvekach sagi achu elipitcha de beatum. Falou Rabi Yehoshua para o açougueiro, se você quer se salvar de mim, me mostre onde é a entrada da escola de Atenas. Mali mistafina de kolimach vekatlele. Falou o açougueiro, eu tenho medo. Qualquer pessoa que mostra para um estranho a entrada da escola, ele é morto. Maridari kriha de kanya, vichimati de atam zakva, kemande kamatva. Falou Rabi Yehoshua, tudo bem. Que você pegue um pacote de bambus, carregue até a entrada, e quando você chega na entrada, você levanta o pacote. como alguém quer se descarregar. Eu vou saber que lá entrar. Azal Ashkel Darbanai Megavai Vedarbanai Mebara. Então, aparentemente era uma entrada secreta. Ele entrou lá e viu guardas fora e guardas dentro da porta da escola. Ninguém podia entrar na escola sem permissão ou sair sem permissão. Então tinham guardas dentro e guardas fora. Se alguém saía sem permissão, matavam os guardas de dentro. Se alguém entrava sem permissão, matavam os guardas de fora. Afkale sandale. Então o que Rebbe Yoshua fez? Ele virou o sapato dele para trás. Então, se ele está andando para frente, as pegadas parecem que são para o outro lado. Então, ele não queria que os guardas percebessem. Então, ele virou os sapatos dele para trás, ele andou por lá, por essa entrada, e fez pegadas, mas as pegadas pareciam que estavam saindo da escola. Então, Kat Leleu Legavai veio um vigia, viu as pegadas, viu que alguém saiu sem permissão, e esse vigia matou os guardas de dentro. Afkale Sandai Kat Leleu Likuru. Depois ele fez pegadas como se estivesse entrando na escola. Veio o vigia, viu as pegadas que entraram sem permissão, mataram os guardas de fora. Asa Ashkiach Inuke Mileel Vesame Miretacha. Rabbi Yoshua ben Hanan entrou na escola de Atenas e viu jovens sentados em cima, velhos sentados mais embaixo. Amar Iaiv Nashalma Leane Kateli Ani Save Anana Defina Dan Kashina Tfei. Bem no Dardeki. Falou, Yoshua, se ele vai cumprimentar primeiro os que estão em cima, os jovens, os velhos vão matar ele. Vão dizer, você cumprimentou primeiro os jovens? Se ele cumprimentar primeiro os velhos, os jovens vão matar ele. Vão dizer, nós estamos sentados mais acima, você cumprimenta eles que estão abaixo? Amar Shalom Aleichem. Falou, Yoshua, cumprimentando todos ao mesmo tempo. Amrulei Mayavitir. Perguntaram os filósofos, o que você faz, quem é você? Maleu Hakim Adeu Dayan. Eu sou o sábio dos judeus. Baina Lemigmar Chachmeta Minaichu. E eu vim aprender a sabedoria de vocês. Yachini Baila. Falaram os filósofos gregos. Vamos perguntar para você umas perguntas. Maleu Lechai. Izahitu li kode baito avido. B. Beizakina Bechum Irlu Gabai Besfinta. Tudo bem. Se vocês ganham no debate comigo, eu faço o que vocês quiserem. Se eu ganho, vocês vêm comer comigo no meu barco. Amrulei. Au gavra de azilubai itita velo yavule. Mai hazelei de azilei hademad domine. Então, falaram os filósofos. O que acontece? Uma pessoa pediu a mão de uma mulher em casamento. A família não aceitou. Por que ele foi para uma família mais importante ainda? Então, Shaka Sirta Datsaritatai Loal Leilai Al Mahainami Mitrami Bat Mazale. Foi lá pelo chão, ele pegou um alfinete e colocou num buraco na parede, próximo ao chão, e o alfinete não entrou. Colocou num buraco mais alto e o alfinete entrou. Então, foi lá pelo chão, a mesma coisa aqui. Esse sujeito foi para uma família comum, não foi aceito. Ele foi para uma família mais especial, porque pode ser que ele vai ser aceito lá, pode ser que essa família mais especial aprecia mais as qualidades dele, que a família menos especial não percebeu, não valorizou as qualidades dele. Gavra de Ozif Betarif, Maechaza de Adar Ozif. Falam os filósofos, um credor emprestou dinheiro a um devedor e teve muita dificuldade de cobrar. Por que esse credor emprestou dinheiro para outra pessoa? Então, Amar Leu, falou Rabbi Yoshua ben Hanan, Gavra, Aza, Leagma, Katal, Kama, Tuna, Velo, Matzibe, Katal, Umana, Hilavei, Adei, Trame, Inish, Madlele. Falou Rabbi Yoshua, como uma pessoa foi para a floresta cortar bambus. Ele cortou bambus e não conseguia carregar. Ninguém veio ajudar ele. Ele cortou mais bambus. Colocou os bambus, as pessoas viram, essa pessoa não é capaz de carregar tudo isso sozinho. Então as pessoas vieram ajudar ele. Enquanto era poucos bambus, as pessoas achavam que ele conseguia carregar sozinho. Mas ele não conseguia. Então ele cortou mais bambus ainda. As pessoas veem que essa pessoa não consegue carregar sozinho. Vieram ajudar ele. Mesma coisa aqui. O credor emprestou dinheiro ao devedor. O devedor não pagou bem. Porque achou que o credor não precisa de dinheiro. Mas depois que isso aconteceu, o credor emprestou dinheiro a outras pessoas. As pessoas veem, esse credor perdeu dinheiro com o primeiro devedor. Então, vamos pagar corretamente para ele. Ele precisa de dinheiro sim. Amrulei. Emalan midi debadi. Falaram os filósofos para Rabbi Yehoshua ben Hananya. Fala para nós uma mentira. Tamadeu aval kudnita delida. Falou Rabbi Yehoshua, tinha uma mula que deu cria. Colocaram no pescoço do filhote que o meu pai deve 100 mil moedas. Amrulei, kudnita miyalda. Falaram os filósofos, a mula não dá cria. Maleu, ei, ni, humilha, dividi. Então falou Rabbi Yehoshua, exatamente essa é a mentira. Perguntaram aos filósofos, o que acontece se o sal estraga? Como é que você vai salgar o sal que estragou para consertar o sal? Maleu, bestilta de kudnita. Falou Rabbi Yehoshua, com a placenta da mula. Perguntaram aos filósofos, a mula não tem placenta? Não tem filhos. Então falou Rabbi Yehoshua, Mirha Misari, onde é que você viu o sal que estragou? Então, Banilan Beita Beavira de Alma. Falaram os filósofos, construa para nós uma casa no ar. Amar Shem Tala Ben Reki Aleara. Rabbi Yehoshua ben Hananya falou um nome secreto de Hashem, um nome cabalístico, e ele flutuou. Amar Yosikuli Livre Vetina Vevne. Falou Rabbi Yehoshua ben Hananya, me traga agora aqui em cima tijolos e barro e eu vou construir para vocês uma casa no ar. Eles não tinham como trazer para cima, levantar os tijolos e o barro, então ele não construiu. Metziata de alma eicha. Perguntaram aos filósofos, onde é que é a metade do mundo? Zakva leitzbate, ele estendeu o dedo, amadeu acha e falou, esse é o ponto da metade do mundo. Mrulei umieimar. Perguntaram aos filósofos, como é que você prova que realmente esse ponto que você apontou é a metade do mundo? Então, aí tu acha o mishro? Falou Rabbi Yehoshua ben Hananya, traga uma corda bem grande em volta de todo o mundo e vocês vão ver que aqui é a metade do mundo. Então eles não tinham como fazer isso, não tinham como contradizer Rabbi Yehoshua ben Hananya. Itlan bira bedabra, ayla lemata. Falaram os filósofos, nós temos um poço no campo, traga esse poço para a cidade. Me traga uma corda feita de cascas de farinha e me faça uma corda com essas cascas de farinha, as partes que são peneiradas da farinha, e eu vou arrastar esse poço. Então não é possível fazer uma corda com essas cascas bem pequenas de farinha, então eles não têm como contradizer a Rabbi Yehoshua ben Hananya. Itlan rechaya de tvira, haiti. Falaram para ele, nós temos um moinho que quebrou. Vá lá e costure o moinho. Makruhu liminei gardi vechaiti. Falou Rabbi Yehoshua, me tragam fios desse moinho e eu vou fazer um remendo. Se a pessoa tem uma roupa que rasgou, ele pega parte da roupa para fazer o remendo. Fala, Rabbi Yehoshua, me traga fios desse moinho e eu vou costurar. Mishel de Sakile de Maikatle. Perguntaram aos filósofos, se eu tenho uma plantação de facas, como é que eu corto essa plantação? Então, de carne de hamra, fala, Rabbi Yehoshua, com o chifre do burro. O Mika carne de hamra. Perguntaram, onde é que já se viu um burro com chifres? O Mika Mishel de Sakine falou, Rabbi Yehoshua, onde é que já se viu uma plantação de facas? Aitulei trebe, trouxeram para mim dois ovos. Amrulei, edesakta uchmete, vedesakta chivarte. Perguntaram para ele, qual ovo é da galinha preta, qual ovo é da galinha branca? Aiteleu iu tregvine. Amaleu, edesa uchmete, vedesa chivarte. Ele trouxe dois queijos. Falou, qual queijo é da cabra preta, qual queijo é da cabra branca? Então, deu empate. Eles não tem como verificar, então ele também não vai verificar os ovos. O Retzutza demit meiranafik ruhi. Perguntaram os filósofos: se um pintinho morre dentro do ovo, por onde sai o espírito dele? Então, meira de anafak vorai benchua, pela passagem que o espírito entrou, assim, pela mesma passagem o espírito vai sair. Continuar, belamana de loxa bechavira. Falaram os filósofos: nos mostre um utensílio que não vale o dano que ele causa. Aiti budia paste lava ebetara maleu aitu mare satrua aino mana de loxavo chave. Fala Yoshua, ele trouxe uma esteira, abriu essa esteira, a esteira aberta não passava no portão. Ele disse: vamos quebrar o portão para abrir espaço. Então, Fala Yoshua, esse é um caso de um utensílio que não vale o dano que ele causa. Aitino, então, o ponto era, Yoshua ben Echanan venceu os filósofos. Ou deu empate, ou eles não tinham resposta e ele acabou vencendo. Quem é que, a pessoa que fica quieta num debate, não tem resposta, ele perde. Então, Aitino, kol had vechad, ki has deshitim bistarki, markulu chavrai leachato. Então, Rabbi Yoshua ben Echanan trouxe os filósofos para o barco dele. Colocou cada filósofo num quarto. Cada quarto tinha 60 cadeiras. Então, os filósofos ficaram lá esperando. Achavam que os outros filósofos iam se sentar com ele. Dessa forma, Amalei Lassapuna, Shares Fintar, e Rabbi Yoshua falou para o navegador, o capitão: levanta a âncora e vamos viajar. Bade de Kato, Shakala Frameafrai. Então, nesse interim, Rabbi Yoshua ben Echanan pegou um pouco de terra de Atenas e levou. Kimate Levei Bli, Malacusa de Maia Mibibli. O barco passou por um local no oceano com uma água milagrosa. Essa água absorvia outras águas. Rabbi Yoshua ben Echanan pegou um pouco dessa água. Kadatu ukminu kamekeisar. Chegaram em Roma e levaram os filósofos para o César. Chazanu davu meane. O César viu os filósofos todos desgastados. Marehane lavminu. Falou o César: não é possível que esses são os filósofos gregos, os grandes filósofos? Shakame afraio shadei lavaio. Então, Rabbi Yoshua ben Echanan pegou a terra que ele pegou de Atenas e jogou na frente dos filósofos. Eles sentiram o cheiro da terra deles e eles se animaram. Akshu leapemarca. Eles reclamaram com o César. Malekol de baita vida. Falou o César para Rabbi Yoshua: o que você quiser fazer com esses filósofos, você pode fazer. Aitino Maia de Aitim Ibeibli, Shedino Betigda. Então, Rabbi Yoshua ben Echanan trouxe um barril e colocou a água milagrosa que ele pegou do oceano, que absorve outras águas. Maleu, maliu, aleu, benzino, lejo. Falou Rabbi Yoshua: encham esse barril com água e vão embora. Malo vexado be, kamai, kamai, o baleu, malo deixame kitfai, o baleu veazo. Eles começaram a encher o barril com água, a água de dentro absorveu a água. Eles encheram mais e nada acontecia. Até que eles deslocaram os ombros de tanto encher, desistiram e foram embora. Então, outra vez, tem muitas alegorias e metáforas de segredos cabalísticos que a gente não entende, mas a gente viu o que está escrito, pelo menos. Isso fala que Aymara, paramos aqui por hoje, não perco amanhã. Vamos ver um caso que uma burra deu cria a dois filhotes, um deles é o primogênito. O que se faz? A gente não sabe qual é. Não sei se com muito mais, né, meu senhor? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.